Bom dia a todos. Damos, em nome de Deus, por aberta a 39ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, vereadora Josefina Soares, Coríntios 2, versículo 15 a 17, o zelo apostólico de Paulo.
E ele morreu por nós todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém.
Passamos à leitura da ata da reunião anterior, 38ª reunião ordinária de 13/07. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 38 de 2017. Aos 13 dias do mês de julho de 2017, às 10 horas, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 38ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes edis: vereador José Fernando Tarragô, presidente; vereador Rafael da Silva Alves, vice-presidente; vereadora Josefina Soares Brigma, primeira secretária; vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; vereador José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; vereador Carlos Alberto Delgado e Davi; vereador Elton Vinícius Nicolás da Rocha; vereadora Suzana Cardoso Alves; vereador Wilson José Brites Borges e vereador Mano Gás. Deixando comparecer o vereador Eric Lins, Grilo, a hora estabelecida, o vereador Rafael Alves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 6, versículos 24, os dois senhores. Após determinar a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Na sequência, o vereador Fernando Tarragô assumiu o seu lugar à mesa e determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos números 50 e 52 de 2017, protocolados respectivamente sobre os números 659 e 662, 663 de 2017. As indicações números 193 a 196 de 2017, protocolada respectivamente sobre os números 666, 667, 668 e 669 de 2017. E a moção número 83 de 2017, protocolada sobre o número 665 de 2017. Foram aprovados em votação e discussão únicas. Primeiro, projeto de lei ordinária 57 de 2017 do Poder Executivo, protocolado sob o número 539 de 2017, que estabelece o horário de expediente de órgãos e repartições da Prefeitura Municipal de Uruguaiana e da outras providências. Dois, projeto de lei ordinária número 73 de autoria do Poder Executivo, protocolo número 649 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.943.016,38. 3. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao balancete da receita e da despesa do Poder Legislativo referente ao mês de fevereiro de 2017. Protocolo sobre o número 473 de 2017. Registra-se que o vereador Carlos Delgado, líder do governo, solicitou e foi aprovada pelo plenário a inclusão na pauta desta reunião o PL 72 de 2017 da autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 648 de 2017, que dispõe sobre contratações diretas por tempo determinado de agentes de combate às endemias para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Para constar, registra-se que o vereador Fernando Tarragó passou a condução dos trabalhos, o vereador Rafael Alves, e após a leitura dos pareceres e discussão do PL 72 de 2017, às 10 horas e 46 minutos, o vereador Elton da Rocha solicitou coordenação de bancada para o Partido Progressista. Às 10 horas e 48 minutos, reiniciados os trabalhos, o vereador Elton da Rocha informou que a bancada do PP era favorável à aprovação do PL 72, que foi votado e aprovado por unanimidade dos presentes. Às 10 horas e 52 minutos, o vereador Rafael Alves solicitou suspensão da reunião para que os senhores vereadores tratassem de assuntos administrativos. Às 11 horas e 10 minutos, reiniciados os trabalhos, foi encaminhado às comissões técnicas da Casa, em regime de tramitação ordinária, o projeto de lei número 75 de 2017, de autoria da vereadora Suzana Alves, protocolado sobre o número 673 de 2017, que denomina Larissa Almieri Custer de Moura, a praça da vila do município de Uruguaiana e da outras providências. Foi aprovada a representação de vereadores nos eventos, conforme os convites protocolados sobre os números 664, 670, 671 e 674 de 2017. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre os números 669 de 2017. Expediente expedido a diversos ofícios protocolados sobre os números 311 a 314 de 2017. Ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 256 a 257 de 2017. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no setor de legislação e registro dessa Casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 22 minutos, o vereador Rafael da Silva Alves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nelly da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala vereador Ramão Barbati Filho, aos 13 dias do mês de julho de 2017. Feita a leitura, presidente.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Leitura das indicações pela vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Indicação 197, protocolo 680 de 2017 da vereadora Josefina Soares, que solicita colocação de aterro na Prolar. Indicação 198 de 2017, protocolo 689 de 2017, o vereador Rafael Alves, que solicita retirada de lixo na rua Setembrino, esquina com a General Câmara. Indicação 199 de 2017, protocolo 691 de 2017, do vereador Rafael Alves, que indica a criação de um projeto de lei para atualização tributária nos imóveis urbanos e em nosso município.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público que nos acompanha neste plenário e os amigos das redes sociais. Essa indicação ao Executivo Municipal visa e tem por necessidade a atualização da base de cálculo do IPTU do nosso município, a fim de tentar evitar perdas na arrecadação da receita própria do município, faz-se necessário a modernização administrativa e tributária, o que contempla ações de georreferenciamento, atualização da planta genérica de valores, onde o valor venal de cada imóvel para fins de IPTU, levará em conta características específicas de cada imóvel, como, por exemplo, localização geográfica, tamanho, a atualização da área construída em relação à área declarada. Uma série de fatores devem ser levados em consideração, e o nosso município não faz isso desde a gestão do ex-prefeito Neito Bonotto, quando foi a última vez que nós fizemos o georreferenciamento no nosso município. Esse georreferenciamento, naquela época, não poderia ser feito via aérea. Ele foi feito pelos fiscais na base, no chão, de casa em casa, fazendo a medição de cada terreno e de cada área construída. Hoje nós sabemos que isso pode ser feito, aliás, isso hoje é feito via satélite e pode ser feito também via drone. Então, essa atualização é extremamente necessária e importante, porque isso vai aumentar a arrecadação. O que eu estou dizendo? No final da minha fala, concedo os dois apartes ao vereador Eric. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós devemos cobrar certo. Que o município deve cobrar certo. Hoje nós não cobramos certo. Hoje, uma pessoa que mora num bairro, numa casa do tamanho X, ele paga o mesmo de que um morador que mora no centro com uma casa de tamanho 4X. Então, não está certo. A cobrança não está sendo feita da maneira correta. Por quê? Porque nós não sabemos nada. Nós não sabemos quantos imóveis nós possuímos, nós não sabemos o tamanho dos imóveis, não sabemos as reformas que foram feitas, porque pela lei municipal a cobrança é por área. E nós não fizemos isso. Nós deixamos de arrecadar. Eu não quero que isso seja... e se for, não tenho problema nenhum. Interpretado como que aumentar. Não, a gente tem que cobrar o certo. Não está sendo cobrado. Quem perde é o município. Poder de investimento é o que nós não temos. Há bastante tempo, gente. Porque estamos desatualizados. Obrigado, senhores vereadores.
Palavra, vereador Eric Lins.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia, auditório, todos que nos ouvem. Vereador Rafael, lhe cumprimento pela tua preocupação, pela tua preocupação por justiça. Eu gostaria de utilizar o primeiro a parte só para fazer um pequeno adendo. Esse reajuste, essa atualização tributária, tá, sobre a base de cálculo que Vossa Excelência citou, pode e deve ser feita, se for uma simples atualização monetária, por ato administrativo do prefeito. Inclusive, é importante ressaltar que essa atualização monetária é um ato de ofício do prefeito. Ele tem o dever de fazê-lo. E não fazê-lo incorre, inclusive, em ato de improbidade administrativa. Segunda coisa que é importante lembrar, e eu utilizo uma segunda parte para isso. Diretamente ligada a essa questão está a questão da taxa de lixo, porque ela leva em referência a estatura do imóvel. E aí entram todas essas questões de georreferenciamento e também de identificação da atual estrutura do imóvel. Porque hoje sabe-se que a taxa de lixo ela é paga, inclusive, valores superiores para um terreno baldio. E é óbvio que um terreno baldio gera menos lixo do que uma casa habitada. Então, as pessoas têm terrenos vazios e estão pagando valores absurdos de taxa de lixo. E isso precisa ser revisto urgentemente. Então, são esses dois adendos, né? Que, se puder, de alguma forma, ser anexado, talvez, a indicação é que, se for um simples reajuste, que seja feito por ato administrativo do prefeito, e isso é obrigação, é ato de ofício dele. Ele tem que fazer isso. E o segundo, que seja revisto também, aproveitado todo esse trabalho, para ser revisto as questões da taxa de lixo, para que ela seja mais justa. E aqui eu, mais uma vez, lhe cumprimento pela sua preocupação por justiça dentro da cobrança dos valores do IPTU e aqui também com a taxa de lixo. Obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário presente, a quem nos assiste pelas redes sociais. Vereador Rafael Alves, o que Vossa Excelência traz nesse requerimento se denomina PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária. Este é um programa federal do qual os municípios fazem a adesão, e Uruguaiana, na administração anterior do ex-prefeito Schneider, começou a trabalhar o PEMAT. Tanto que o município de Uruguaiana conta hoje com inúmeros veículos, e isso foi objeto de discussão em dado momento nesta casa, aproximadamente no final do ano anterior, quando se perguntava em relação a alguns veículos que poderiam ser adquiridos pela administração pública. Esses veículos, tanto antes quanto agora, eles estão inseridos dentro deste programa. Esse programa de modernização, ele traz exatamente isso, é o georreferenciamento para que se possa localizar e dimensionar as propriedades, os estabelecimentos, tudo isso no município, e em cima disso estabelecer a política municipal tributária definida para cada espaço, seja ele comercial ou particular. Isto é um programa que é instrumentalizado de vontade única e exclusiva da administração municipal. É isso que Vossa Excelência coloca, lhe cumprimento por fazer com que seja provocado o assunto, mas isto está fomentado e em andamento, obviamente, que as dificuldades financeiras do município impedem algumas coisas, mas quero salientar também que os recursos destinados a este programa são recursos consideráveis e muito bom. Só que o município precisa ter, dentro da sua estrutura, um espaço adequado exclusivamente para esta finalidade. Então, mais uma vez, lhe cumprimento, mas esclareço no sentido de dizer que este programa é um programa federal que está destinado à política municipal. Muito obrigado.
A palavra, vereador Manu Gás.
Obrigado, vereador Manu Gás. Eu agradeço a cedência do tempo para que possa fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, o vereador Eric Lins. Eu acho que não entendeu essa indicação, vereador Eric. Ato de ofício, o executivo faz. Só que quando tu pede a atualização de um imóvel, o morador, o Rafael Alves, lá da Profilurb, não vai vir aqui na prefeitura, no setor da fazenda, dizer que aumentou a área da sua casa em 50% para pagar mais. Não existe isso. Não existe atualização feita por livre e espontânea vontade do munícipe, quando ele vai ter que arcar com despesa a maior. Isso é utopia. É total ilusão. Então, o que eu estou tentando indicar aqui, e acho que vou conseguir, é muito simples. É a prefeitura fazer a sua atualização da sua planta genérica de imóveis através do georreferenciamento. O que é o georreferenciamento? É uma imagem de satélite, que hoje eu até prefiro a do drone, o valor vamos dar um exemplo. Alegrete fez isso em 2013, quando eu indiquei aqui, através desta casa, deste parlamento, ao ex-prefeito, indiquei aqui e indiquei pessoalmente em seu gabinete. O ex-prefeito Schneider achava que poderia fazer isso a um custo de 2 milhões. Alegrete fez a um custo de 600 mil usando a Unipampa. Hoje eu acredito que se faça pela metade do preço usando drones. Quadra a quadra. Por quê? É uma foto. 50 ou 100 metros de altura em cima de cada quadra, uma foto. Pá! Das quadras quadradas e do resto da cidade, não sei como é que vai ser feito. Alguém tem que fazer. Quem é que tem que fazer? É a gestão. Vai contratar, vai fazer com os funcionários próprios? Não sei. Mas quando isso for feito, teremos uma atualização. Com a atualização, vamos dar um exemplo. Agora eu vi aqui entrar o ex-vereador Mauro Brum nessa casa. Vamos fazer uma simulação. O ex-vereador Mauro Brum, ele construiu um segundo andar na sua casa, alguns anos atrás. O município tem essa informação? Não sei. Eu acho que não tem. O que significa isso, vereador Cabrito? Significa que a pessoa que pagava em IPTU por uma área de 60 metros quadrados vai começar a pagar agora, Eric, em cima de 120, porque ele dobrou a casa dele, que nem lá no Mano, por exemplo. E centenas de outras construções em todo o município. Ah, vai aumentar o IPTU? Vai. Vai. Está na lei. Tem que fazer? Tem. Está perdendo recurso o município de Uruguaiana? Está perdendo. É simples. É simples o objetivo. Não é para aumentar o valor venal do IPTU. Se é que os senhores me entenderam. Acho que fui claro. Obrigado, Mano, e aos colegas vereadores.
A palavra, vereador Wilson Brits.
Senhores vereadores, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, plenário. O vereador Rafael Alves traz um projeto de indicação. Um projeto de indicação e uma indicação ao executivo para que sejam regulamentados imóveis do município. E o município realmente tem que regulamentar, e muito. Tem muitos locais, muitos terrenos, muitas casas que não pagam o IPTU, que não pagam o IPTU, porque o município não vai buscar. O município não vai buscar. Regularizar terrenos, regularizar lotes, que existem muito no nosso município, mas o município não vai buscar. E hoje, que seja um estudo muito bem feito, que seja um estudo justo, também para não prejudicar aquele lá do bairro, aquele mais pobre, ou que não mexeu na estrutura de sua residência. Então, que esse estudo seja justo com esse povo que paga imposto para a corrupção no nosso país.
Só uma parte. Então, uma parte.
Porque nós estamos pagando cada vez mais imposto. E eu sou contra a qualquer tipo de imposto que venha se instalar no nosso município, que venha se instalar a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. E que os estudos, que ele seja feito, mas que ele seja feito com justiça e com preferência, com acompanhamento dessa casa. E essa casa tem que saber, essa casa tem que estar sabendo de tudo o que acontece, e quando o projeto vir para essa casa, esperamos que seja discutido e seja apreciado por esta casa. Que o legislativo esteja informações para acompanhar a qualquer tipo de coisa que vai ser feita nesse nosso município. Principalmente quando futuramente virar impostos, porque ele vai se transformar em impostos. Ele pode, a tendência é aumentar. E aí? Aí tu aumenta o imposto. Aumenta o imposto do IPTU. E aí tu sai para a rua e não tem onde andar. É? Tem uma parte, o vereador Eric, o vereador Rafael.
Só, primeiro, vou utilizar a parte que foi concedida pelo vereador Cabrito, tá? Para citar uma coisa que foi citada por ele e também respondendo ao vereador Rafael. Me parece que Vossa Excelência está pedindo aqui, na verdade, é que o Poder Executivo fiscalize a regularidade das obras que foram realizadas ao longo do tempo. Obras essas que deveriam ter sido comunicadas e regularizadas pelos proprietários e não que não fizeram. O que parece que Vossa Excelência está pedindo realmente é que o Poder Executivo faça o que tem que fazer, isto é, fiscalize a regularidade das obras realizadas nos imóveis em Uruguaiana. Ponto 1. Ponto 2. Na mesma linha do que o vereador Cabrito está colocando, isso faz um aumento dos valores. Então, eu sugiro o seguinte, ao mesmo tempo que isso for ser feito, tá? E se isso não for, eu sugiro que ao mesmo tempo que essa fiscalização seja realizada, haja uma redução, isto é, que o Poder Executivo mande para esta casa um projeto de lei reduzindo os valores de IPTU cobrados, porque vai haver um aumento geral. Tá? E como hoje nós não estamos tendo uma utilização adequada dos recursos, me parece justo que, ao mesmo tempo que aumente-se a base de cálculo, reduza-se a alíquota, para que não haja um excesso de oneração para o contribuinte hoje, que já paga muita coisa. Amanhã, com os valores venais corretos, justos, a gente vai ter um reequilíbrio e um realinhamento do que todos vão estar pagando adequadamente. Essa é a minha sugestão.
Obrigado, vereador Cabrito. É importante salientar, na primeira fala, Eric, tu disseste da análise da taxa do lixo, e está correto. Essa casa aprovou, e sem o meu voto, o aumento da taxa do lixo na legislatura passada. E é um absurdo, terrenos baldios com um valor 4 vezes superior a uma sala comercial de 50 metros quadrados no centro da cidade. Assim mesmo. Então, deve ser feita essa análise Cabrito, tu também disseste, isso é muito importante, porque não dá para cobrar uma taxa de lixo de R$500 lá no bairro, lá no lado do Mano, e uma sala comercial aqui no centro pagar R$100. Isso é um absurdo. O que que o executivo nos transmitiu naquela oportunidade? Que ele queria impedir a especulação imobiliária. Vamos dar um exemplo. O terreno está baldio, aumenta a taxa de lixo para o dono do terreno dá uma finalidade ao terreno. Vender, construir, fazer alguma coisa. Só que não é por aí, eu acho. Não é por aí. Porque não, tem muita gente que tem terreno aí e está se vendo mal para pagar o IPTU, para pagar a taxa de lixo. Acho que essa tem que ser revista. Então, eu agradeço a atenção dos colegas e concordo com a fala dos senhores. Obrigado.
Não havendo mais manifestações sobre a indicação do vereador Rafael Alves, passamos à continuidade, à leitura da continuidade das indicações.
Indicação 200 de 2017, protocolo 629 de 2017 do vereador José Clemente, que solicita a construção de sanitários na Praça Farroupilha.
Peço que leia o requerimento, senhor presidente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, demais colegas, o vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PSB, vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 155 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana, indicar, após aprovado pelo douto plenário, que esta Casa Legislativa encaminha o excelentíssimo senhor prefeito Rony Melo, Rony Peterson Corpo Melo, prefeito municipal de Uruguaiana, a solicitação para a construção de sanitários na Praça Farroupilha, em Uruguaiana. Justificativa. Justifica-se o requerimento tendo em vista que, primeiro, a Praça Farroupilha é palco do maior evento da tradição gaúcha, a Semana Farroupilha, e atrai público considerável durante a festividade. A Praça Farroupilha é um espaço público destinado à valorização e ao reconhecimento da cultura e da tradição gaúcha e atrai inúmeros cidadãos uruguaienses e turistas para contemplação, passeio, lazer e diversão. 3. A Praça Farroupilha está localizada em área com grande circulação de pessoas em razão da proximidade, por exemplo, com escolas, empresas de táxi, supermercados, posto de combustível, farmácia e comércio. 4. A construção de sanitários banheiros no local melhoraria consideravelmente as condições de uso aos cidadãos uruguaienses e aos turistas que frequentam o local. 5. Esclarece-se que os únicos sanitários disponíveis aos cidadãos uruguaienses e turistas que frequentam a Praça Farroupilha fica distante aproximadamente 100 metros pertence ao posto de combustível e é reservado aos clientes. 6. Os proprietários da empresa de táxi junto à Praça Farroupilha manifestaram ao vereador José Clemente da Silva Correia, PSDB, a importância da construção de sanitários no espaço público e manifestaram, inclusive, a intenção de colaborar com o Poder Público Municipal de Uruguaiana para a construção desses sanitários no local. 7. Chegaram ao gabinete do vereador José Clemente da Silva Correia, PSDB, relatos de que, em razão da falta de sanitários no local, muitos adultos e crianças urinam no espaço público, causando constrangimentos às pessoas e às famílias que frequentam o local, sem falar no mau cheiro provocado. 8. Entendemos que os espaços públicos devem contar com a estrutura mínima para que o cidadão usufrua da melhor forma possível. 9. Da mesma forma, é fundamental que a administração pública municipal de Uruguaiana incentive a utilização do espaço público para fruição, lazer, diversão e fomento o convívio saudável e harmônico entre todos. Uruguaiana, 30 de julho de 2020. E 17, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PSDB.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós estivemos junto à Praça Farroupilha e é óbvio que demais espaços que são públicos e outras praças em Uruguaiana merecem e carecem da mesma atenção. Mas nós fizemos um documento da Praça Farroupilha porque ali existe eventos diversos E citamos como exemplo o evento da semana Farroupilha, bem como o evento alusivo ao 7 de setembro. E outros eventos da cultura gaúcha que acontecem naquele local, que dentro da estrutura física daquele prédio existe um banheiro. Porém, do lado externo, naquela praça, não tem banheiro algum. Pessoas que frequentam com assiduidade aquele local e estes eventos de envergadura, com grande circulação de público e permanência deles naquele local, e vamos aqui lembrar de que quando lá se concentra esse público, várias pessoas estão tomando chimarrão e desperta muitas vezes a necessidade da utilização de um banheiro. Conversando naquele local ali, um dos interessados, inclusive, em ajudar, fazer com que isso aconteça, é o proprietário ali da empresa de táxi que tem ali, que se coloca à disposição para edificar o local, ou seja, construir o banheiro, não vai onerar em nada o município, e também na manutenção daquele banheiro, bem como outros empresários da redondeza também manifestaram esse interesse, porque ali tem acontecido de pessoas, por suas necessidades e não têm aonde ir, muitas vezes fazem as suas necessidades fisiológicas, claro, dependendo do momento, naquele local e aberto ao público. Então entendemos nós de que, como não vai onerar o município, nós precisamos indicar a ele a intenção também destas pessoas que querem auxiliar na construção e certamente vai ter um retorno significativo no sentido de saúde pública. Nós não precisamos esperar de que uma pessoa, por sua necessidade, passe a querer usar um espaço público pela sua necessidade e nós não temos a maneira adequada. Então, no sentido de que querem contribuir, nós estamos indicando lá ao prefeito que autorize a esta empresa a construir este banheiro público e manter, inclusive, a higienização naquele local. Muito obrigado.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o vereador Clemente pela iniciativa e dizer que justamente esse tema vai ao encontro da lei que foi aprovada nessa casa sobre o programa Adote uma Praça, e acredito que pode encaminhar esse empresário que tem interesse já na Secretaria de Desenvolvimento para que haja essa adesão ao programa e que aí o prefeito autorize a construção desse banheiro e aí faça já essa parceria por um tempo, né, pela manutenção do local, do banheiro. Inclusive, ele pode explorar a imagem da sua empresa naquele local. Obrigado.
A palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é pertinente o assunto que o vereador Clemente traz para que sejam feitos banheiros em locais públicos. Porque a nossa população aumentou muito e a nossa população usa desses locais. É na pracinha, aquela que tem no fim da Duque lá, está sempre cheio de pessoas que recorrem para tomar um chimarrão à tarde, que recorrem aos aparelhos de ginástica. Aqui nós temos a pracinha da aviação férrea, né, que também se busca esse espaço para isso, para tomar um chimarrão à tarde ou para tomar sua cerveja, ou sei lá, à vontade de cada um. Nós temos a Praça Farroupilha, que não tem um banheiro. Nós temos atrás do Parcão a feira, que não tem banheiro. Nós temos uma cancha de bocha que foi feita aqui no Parcão, ao qual tem milhares de pessoas ali, centenas de pessoas, milhares é muito ali, né? Mas centenas de pessoas que fazem parte, e de aposentados, de pessoas que buscam um lazer. E que bom que buscam isso, né? Porque a pessoa trabalhou toda uma vida, ele tem direito à sua recreação. Então, nós temos diversos locais públicos que não têm o banheiro. E realmente, vereador, quando V. Excelência falou que adote uma praça, nós temos que usar desses expedientes e fazer simplesmente que se cumpram as leis. Inclusive, o banheiro da horta, da feira da Feira do Barcão, eles se propuseram a eles construírem o banheiro. Então já está sendo uma parceria. O município vai entrar com a cedência do local. A cancha de bocha, eles me procuraram para a gente encaminhar. Eu nem vou fazer esse encaminhamento de requerimento nesta casa. Eu vou conceder os dois a parte do vereador Clemente. Porque Vossa Excelência clareou, realmente. Agora, aonde que nós vamos procurar, aonde que nós vamos encaminhar a cada entidade, a quem? Da iniciativa privada, para que entre em acordo, para que converse com o executivo. Qual é a secretaria hoje que responderia por isso? De desenvolvimento econômico? Então, vamos fazer com que esta lei comece a vigorar, né? E nada mais estamos fazendo que cumpram-se as leis. E é o que muito se faz no município e no Brasil lá fora, é não o cumprimento de leis. Tem leis empilhadas, que não são cumpridas. Então essa vamos fazer, nós votamos, né? Vamos fazer que ela se cumpra e vão resolver os problemas da comunidade. Né? Lá embaixo, naquela do tênis lá, tem banheiro, né? Por que não se pode?
Está
desativado? Vão ativar. Né? Que alguém vai procurar, alguém vai buscar, colocar sua propaganda lá, né? Imagina. Temos a parte, vereador. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado pelas a parte, vereador Wilson Brites. É, bem lembrado pelo vereador Carlos Delgado, que a lei é de autoria, é sua autoria, né, vereador, a lei das praças, de adotar as praças. E aproveitando, então, esse expediente aqui da Câmara de Vereadores, que foi aprovado e sancionado pelo prefeito, nos mostra, e é muito claro, então, de que isto é viável, porque o Poder Legislativo já aprovou e sancionou o prefeito municipal esta lei. Então, nos encurta o caminho, basta de que, e aí vou grifar, basta vontade política, porque as pessoas ali querem fazer. Está havendo ali, vereador Carlos, constrangimento, porque tem frequência ali, resguardados maconheiros que por ali vão, porque tem um bando de desocupado que aparece por ali para fumar maconha, né? Nós, resguardado isso, a gente vê que meninas, inclusive ali da escola, que as duas escolas que tem ali, frequentam aquele lugar, frequentam aquele espaço público, e é direito de todo cidadão. Então a gente vê que há uma necessidade, em determinados momentos, pela frequência, pela visitação, e isto é uma questão de saúde, como disse, uma saúde pública. Nós precisamos dar condições à comunidade. Existe a lei, existe vontade de um segmento, não é só dele, o próprio posto de combustíveis ali, também que é administrado ali, também se manifestou na intenção de contribuir. Por quê? Porque as pessoas vão lá no posto, quando principalmente esses eventos grandes, e se torna uma coisa chata até. Não que eles não deem atenção, mas vocês sabem como funciona. Aquele enxame de gente na hora e não tem como atender todo mundo. Então, eu entendo que a lei contempla esta ação. O município deverá, acredito eu, atender. Por quê? Porque não vai onerar os cofres públicos e vai dar aquilo que a população precisa, que é a assistência necessária. Então, bem lembrado por Vossa Excelência da sua lei, lembrado pelo vereador Wilson Brites, do qual eu agradeço mais uma vez os apartes, e esperamos aí o retorno por parte do Poder Executivo, que atenda a nossa demanda, que é da população. Muito obrigado.
A palavra, vereador Mano Gassi.
Bom dia, presidente, bom dia, colegas, vereadores, bom dia, plenário, bom dia ao pessoal que está assistindo a live no Facebook ao vivo. Quero cumprimentar o vereador Clemente pela sua indicação e também ressaltar ao nosso colega vereador Delgado aí, que está mais na hora de a gente aproveitar essa oportunidade e pôr em prática esse projeto de lei de Adote uma Praça. É a maneira também a gente já poder incluir na construção desses banheiros, já eles se tornar banheiros inclusivos para as pessoas com necessidades especiais, que hoje a gente, na nossa cidade, a gente não tem em nenhuma praça banheiro para essas pessoas. Aproveitando tudo isso, vereador Carlos, eu, como seu colega, me coloco à disposição de fazer a diferença nesse seu projeto de lei também. De poder fazer o que eu sei mais sei, que é visitar as pessoas que querem ajudar a construção disso. Me coloco à sua disposição para que a gente coloque, possa fazer visita a empresas locais, a empresários da nossa cidade uruguaiana, que a gente possa colher essas pessoas para o nosso lado, para o nosso, da nossa população, que possa construir esses banheiros adaptáveis para nossas pessoas, entendeu? E colocar em prática essa sua lei e a indicação do nosso colega vereador José Clemente. Parabenizo os dois pela indicação, vereador Clemente, e ao teu projeto de lei, que pode ser hoje um passo essencial para a construção disso com a parceria público-privada, que é a dos empresários locais da nossa cidade uruguaiana.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, vereadoras, eu quero me somar e cumprimentar o vereador Clemente. Essa iniciativa foi importante hoje, esse requerimento ou indicação do Clemente, porque trouxe à tona uma lei que foi regulamentada pelo Carlos e agora uma operacionalização pelo Mano. Então, eu quero ajudar, quero contribuir com uma ideia. Deixa só, vereador Carlos Delgado, líder do governo. Só agora, enquanto todos falavam, eu fiz aqui o levantamento prévio, deve haver mais, Clemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 locais e praças que não possuem banheiro. A minha ideia, então, Clemente, para todos aqui, para o Carlos, que pode, junto com essa ideia muito boa do Mano de Operacionalização, é a seguinte, ó, nós possuímos em Uruguaiana, isso para dar visibilidade antes de procurar os empresários, dezenas de banheiros químicos. Se nós conseguirmos que a prefeitura coloque dois, um masculino e um feminino, em cada um desses locais, nós teremos a visibilidade, mano, para procurar os empresários e dizer que quer ser parceiro nessa ou naquela outra, de preferência uma que seja perto ou longe da empresa dele, não sei. Vejam bem, a Feira do Parcão, que foi citada aqui, o Parcão Bocha, foi citado pelo outro colega, a Santinha na beira do rio, a Praça da Duque com a Prado Lima, na esquina da coordenadoria, a Praça da Duque com a Setembrino, lá no lado daquele antigo restaurante, a Praça do João Paulo II, a praça em frente ao Tênis Clube, a praça na esquina da Iris Alves com a Prado, lá do Centro Esportivo Nova Esperança, uma pracinha, não, do Lápis tem banheiro, a Praça Argentina, não tem, a Praça Farroupilha, a que o Clemente citou, e a Praça Exército Brasileiro em frente ao QG, 11. Não sei se tem alguma outra, no interior deve ter alguma outra. Está aí, a Suzana já traz duas do interior. Então significa que de 11 vai para 13, 13 vezes 2, 26 banheiros, um masculino e feminino. Pelo menos para quê, Carlos? Para que, através de uma divulgação, depois quem sabe até de uso da mídia, até pelo próprio secretário Ayrton, possam os interessados irem lá se colocar à disposição, porque vão ajudar construindo banheiro. O único problema que penso no futuro depois é a manutenção. Aí, quem sabe a prefeitura faça um rodízio de manutenção com alguém das obras, que vai passar, ó, toda semana, um turno em cada lugar, um turno em cada dois lugares, tá, né? Para limpar dois banheiros numa manhã ou três. Enfim, isso aí é operacionalização. Agora, a ideia que saiu daqui eu acho que é muito boa e deve ser levada ao Poder Executivo de forma emergencial, porque a galera não tem banheiro. E aí eu cumprimento os colegas.
Eu acho que a ideia é muito válida e até colocaria o seguinte fator. Nós temos um espaço na Rádio Charrua, onde os vereadores expõem, né, os seus trabalhos. Então, eu acho que a divulgação da sua lei, dizendo aquilo que pode ser feito dentro da lei, é necessário dentro desse espaço que nós temos na Rádio Difusão. Né? Então, falar com a Luana para que um dia desse nosso espaço seja feito este assunto, né, dizendo o que pode ser feito. Porque às vezes, assim, adote uma praça, parece que é no todo, ele vai ter que ir lá cuidar da plantinha, cuidar disso, cuidar daquilo, entende? E não precisa ser o todo, pode ser, no caso, assim, fazer um banheiro dentro da praça e adotar o banheiro. Então, para que haja esclarecimento disso aí, né, a nossa população, eu acho que vai ter mais adeptos no momento em que tiver mais esclarecimento sobre isso. Não havendo mais indicações, nós passamos à votação das indicações dessa manhã. Aqueles que concordam com as indicações, permaneçam como estão, os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, as indicações estão aprovadas. Temos um pedido de tribuna livre do vereador Carlos Delgado. Pela leitura, vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer, após aprovado pelo doutor plenário, que esta casa encaminhe ofício ao senhor João Carlos dos Santos, representante da Associação de Defesa do Consumidor, convidando-o para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre no dia 3 de agosto de 2017, às 9h30, a fim de discorrer sobre o reajuste da tarifa, abastecimento de água, esgotamento sanitário e serviços complementares prestados pela BRK Ambiental Uruguaiana, Sociedade Anônima. Justificativa. Justifica seu requerimento tendo em vista a relevância do tema e seu impacto na comunidade local. O reajuste da tarifa de abastecimento de água, esgotamento sanitário e serviços complementares prestado pela BRK Ambiental Uruguaiana, Sociedade Anônima, homologado pela AGERGS, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, atinge de maneira significativa a economia doméstica de toda a população deste município. Torna-se oportuno dar voz a um representante da Associação de Defesa do Consumidor para explanar sobre essa questão de interesse geral. Uruguaiana, 28 de junho de 2017, vereador Carlos Delgado, bancada do PP.
Colocamos em votação, então, a tribuna livre solicitada pelo vereador Carlos Delgado. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários, se manifestem. Está aprovado, então, para a próxima sessão, próxima reunião, quinta-feira ordinária, às 9h, a presença do senhor João Carlos dos Santos, representante da Associação de Defesa dos Consumidores de Uruguaiana.
Posso fazer um adendo?
Pode. A palavra, vereador Josefina Soares, para um adendo.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, gostaria de colocar para o colega vereador, se tem como nós chamarmos, tu está chamando a associação, né? Chamar o representante da, como é que é mesmo o nome da firma? BRK. Porque domingo nós tivemos grandes problemas na cidade de falta de água em quase todos os bairros. E muita gente reclamando, e eu disse que eu faria um documento, mas como Vossa Excelência entra hoje com documento, eu gostaria que Vossa Excelência incluísse chamando o representante também. Por quê? Porque além de faltar água, tinha aqui no centro, em pleno obelisco, o pessoal denunciando para nós, né, no programa domingo. E um vazamento de água, escorrendo água, sem falar também num bairro também que tinha um vazamento total. O que que ele respondeu para as pessoas que ligaram para eles lá, o que que eles responderam? Que só daqui 7 dias eles poderiam ir lá tomar providência desse vazamento no bairro, num bairro que eu não lembro, mas está anotado comigo. Então, o que que acontece? Como é que vai esperar 7 dias para poder arrumar um vazamento de água? Porque quem paga o gasto da água somos nós, é o contribuinte que paga. Outra coisa também que uma senhora reclamou, que eles colocaram 3 contadores de água, um atrás do outro, para ver se não estavam roubando água. Eu vou trazer os papéis aqui para mostrar para Vossa Excelência. Então, isso aí é uma falta de respeito com essa firma para com o cidadão. E nós não podemos admitir que uma firma que já foi trocada e trocada e trocada, primeiro era a Foz, depois era o Odebrecht, agora é a BRK. Então, nós não podemos admitir, esta casa tem responsabilidade. E nós devemos fazer um documento, sim. Eu gostaria que Vossa Excelência incluísse, então, no seu requerimento, a chamada do gerente da BRK aqui na Câmara, para nós conversar. Obrigada.
Senhor presidente. Senhora Josefina, eu acho que o assunto é totalmente diferente. O assunto da, que o senhor João Carlos vem aqui é sobre o reajuste que foi feito em Porto Alegre, numa reunião da Jergues, né? São assuntos totalmente diferentes. Então, eu solicitaria, mesmo dentro do ritual, né, de que a senhora fizesse futuramente um requerimento para que essa empresa venha aqui, porque são assuntos totalmente diferentes.
Senhor presidente, uma manifestação aqui, senhor presidente, em relação ao assunto pela Comissão de Serviços Municipais. Eu quero, já conversava isso com o vereador Wilson Brites, e nós vamos levar amanhã na reunião da Comissão de Serviços Municipais, tendo em vista algumas averiguações que nós fizemos, é uma audiência pública, senhor presidente, para discutir o absurdo em Uruguaiana da prestação de serviço, da concessão de água, da prestação de serviço de água potável e esgotamento sanitário. É inadmissível o que está acontecendo em Uruguaiana. Tendo em vista que a vereadora Josefina está agora trazendo esse assunto, reforça ainda aquilo que vamos apresentar amanhã na nossa Comissão de Serviços Municipais, que é o pedido de uma audiência onde todos nós, vereadores, estaremos aqui com a população que certamente estará presente. Nós vamos ver desde danos nesse asfalto que era de primeiro mundo, que nem eu disse, que hoje quebraram tudo, fora o que estão fazendo aí em Uruguaiana, que parece que é uma cidade de ninguém. Então, senhor presidente, entendo eu que esse expediente, vereadora Josefina, pela Comissão de Serviços, todos nós vamos participar e discutir esse assunto com a população. Muito obrigado.
Então, aguardaremos esse assunto na próxima sessão. Passamos à leitura de moção.
Moção 84 de 2017, protocolo 684 de 2017, do vereador Rafael Alves. Congratulações à Polícia Rodoviária Federal em Uruguaiana pelo Dia do Guarda Rodoviário.
Está em votação a moção do vereador Rafael Alves, que congratula a Polícia Rodoviária Federal de Uruguaiana. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, está aprovada. Passamos, então, à matéria do expediente. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 79/2017 do Poder Executivo. Para leitura, vereadora Josefina Soares.
Será encaminhada às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, projeto de lei ordinária número 79 de 2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências LDO de 2018. Registrando que, conforme previsto no parágrafo único do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, fica o projeto franqueado à comunidade pelo prazo mínimo de 30 dias antes da votação, que tem como prazo até 15 de setembro. O projeto já está disponível para consultas no site oficial da Casa, no link CPL.
Eu queria esclarecer, a administração da Casa me coloca aqui, que a Comissão de Estudos da Lei Orgânica, né, deve fazer uma indicação para um estudo do prazo de encaminhamento da LDO pelo Executivo a essa Casa, considerando que a mesma não deveria vir somente após a aprovação do PPA, porque hoje está correndo na Casa, né, sendo trabalhada o PPA e a LDO. Se nós tivermos uma emenda no PPA, essa emenda depois vai ter que ser colocada na LDO. Né? E então, não pode concorrer ao mesmo tempo as duas leis. Então, na lei orgânica que nós estamos organizando, deve haver um prazo para que venha o PPA e depois venha a lei orgânica. Então, eu chamo a atenção, né, que a administração nos, nos colocou, de que isso pode ser modificado na nossa lei orgânica que estamos organizando. Tá? Também queremos registrar, né, a audiência que a Comissão de Finanças estará realizando, audiência pública, para a apresentação do PPA de 2018, de 2018 a 2021, nesta quarta-feira, às 19 horas, no plenário dessa casa. Ou seja, amanhã, às 19 horas, aqui no Legislativo. Justificativa de ausência. Protocolo 675, de 2017. Vereador Wilson Brits encaminha atestado justificando sua audiência em 12/7/2017. Para a leitura dos convites, vereadora Josefina Soares.
Convite 103, de 2017, protocolo 693, de 2017. Grupo Caminho Azul convida para aula inaugural do projeto Mãos que Falam, dia 5/8/2017, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Uruguaiana. Correspondências recebidas. Protocolo 682, de 2017, Ministério da Educação, informa a liberação de recursos financeiros. Protocolo 683, de 2017, Câmara Municipal de Canoas, Rio Grande do Sul, indica que seja enviado voto de repúdio ao parecer número 16.949, de 2017, da Procuradoria-Geral do Estado, que retira o direito da mulher Polícia Civil de aposentar-se com 25 anos de contribuição e 15 anos na função policial. Protocolo 685, de 2017, Ofício 216, de 2017, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Uruguaiana, encaminha relatório e parecer do Conselho relativo ao exercício de 2016. Protocolo 686, de 2017, Ofício AGERGS, comunica que foi aprovada a resolução homologatória número 167, de 2017, referente ao processo 810-3900-15-8. Que trata da revisão do regulamento que disciplina o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Uruguaiana. Protocolo 687, de 2017, ofício Ministério da Saúde, encaminha resposta ao voto de repúdio originado pela moção 52, de autoria da mesa diretora, fechamento das unidades próprias do programa Farmácia Popular. Correspondência recebida do Executivo, protocolo 676, de 2017, ofício 220, de 2017, GAPRE. Responde ofício informando providências adotadas com relação aos pedidos do vereador Rafael Alves. Indicação 190, rampa de acesso cadeirante do vereador Clemente. Requerimento 44, informações sobre o conjunto habitacional João Paulo II e Salvador Faraco. Vereadora Suzana Alves, indicação 182, serviço na rua Gonçalves Viana. Indicação 186, abrigo na parada do aferidor. Vereador Mano Gás, indicações 175, 176 e 188. Reparos em ruas, indicação 179, vistoria em esgoto, indicação 184, iluminação, indicação 187, redutor de velocidade, da vereadora Josefina Soares, indicação 180 e 181, da Parque Cratera. Correspondências expedidas a diversos, expedido ofício número 315 a 323 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofício números 258 a 269 de 2017. Expedidos autógrafos 45 a 51 de 2017. Período das comunicações.